Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Boa tarde, a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 17 de outubro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, você sabe, caro ouvinte. Aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde para você também. Feliz sexta-feira.
Feliz sexta-feira para a gente, Kátia Gomes. Ótima tarde para você também. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, muitas informações, não é, Kátia?
Muitas, e também vamos ter entrevistados, tá? Vamos falar de um assunto bem interessante. Então, você fique atento aí, porque daqui a pouquinho vamos falar desse evento, tá? Aqui, que vai ocorrer nos dias 27 e 28 de outubro. Eu tô falando do Market 360. Daqui a pouquinho os analistas técnicos do Sebrae vão conversar conosco, tá? Sobre o assunto, a Luciane Dória e também o Rafael Brito. Daqui a pouquinho, tá certo? E o seu, nosso Jornal do Meio Dia, já está no ar, é um oferecimento. Mix Mateus e Lheus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12. 12 vezes sem juros. Em Lheus, conheça o Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex. Meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. E Margram Mármores e Granitos, preço, qualidade e variedade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 73 99906-8202. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal Diário do Nordeste, direto de Fortaleza, Ceará, que informa: vivemos uma pandemia de violência sexual. Triste realidade, né, gente?
Gazeta de Alagoas, Maceió. Operação prende chefe do tráfico e desarticula rede criminosa em Alagoas.
Jornal da Cidade, Aracaju, Sergipe. Oferta de mais de 3 bilhões de dólares deve vencer leilão de plataformas marítimas.
Jornal Dia Rio, novas regras. Mototaxistas e entregadores terão avaliação de conduta. Ótimo isso, hein, Kátia?
É importante, né?
Muito.
Ajuda mais aí a ter questão de segurança. Correio Brasiliense, Distrito Federal. Cresce o favoritismo de Messias para o Supremo, que é um indicado aí, possível indicado para a vaga de Barroso no Supremo Tribunal Federal.
Jornal de Brasília, Distrito Federal. Vidas em risco. 28,5 milhões sob o domínio de milícias.
É um número grande de pessoas nessa situação aí, viu? Diário Gaúcho, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Falso pai de santo na mira da polícia.
Zero Hora, Porto Alegre. STF julga disputa em torno de alívio de tributos sobre salários.
Folha de São Paulo. Ao menos mais de 28 milhões convivem com facções e milícias, aponta Datafolha. Vocês viram aí? Mais um jornal destacando que mais de 28 milhões de pessoas convivem com facções e milícias.
O estado de São Paulo, lei muda e isenta 5 bancos em investigação da PF sobre lavagem de dinheiro.
E Jornal Diário de São Paulo, Eduardo Bolsonaro e Figueiredo dizem que a anistia está mais viva do que nunca. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Direto aqui no Noticiário Regional, vamos de Ilhéus em Destaque, já trazendo aqui uma informação muito boa para mulheres. Estou falando da Caravana da Mulher, promovendo autonomia, direitos e igualdade. Essa Caravana da Mulher vai acontecer dia 19 de outubro, tá? É, portanto, no próximo domingo, às 9 da manhã, em Sambaituba. Então, participe, celebre a força e a importância das mulheres em nossa comunidade. E essa Caravana da Mulher aqui, em especial, é em celebração ao Outubro Rosa, tá? Então, a iniciativa aí conta com apoio também, não só da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, né, que organiza esse evento, mas tem o apoio da Secretaria Municipal de Saúde e também da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, né, secretarias, portanto, de Ilhéus. Então, você de Sambaituba, mulher, aproveite para participar dessa Caravana da Mulher no próximo domingo, às 9 horas da manhã. Carla, reforçando aqui, porque eu recebi algumas mensagens, inclusive no meu direct no Instagram. Fala, lembra de novo, as unidades de saúde que vai ter vacinação no dia D, né? No dia D de vacinação, que é amanhã, sábado, dia 18. Então, das 8 da manhã às 4 da tarde, anote os locais. CAI 3, que fica no antigo CESP, UBS Saras Kubitschek, UBS Esperança, PSF Guape, UBS Olivença, UBS Hernani Sá, PSF Nossa Senhora da Vitória, UBS Santa Dulce, na Avenida Princesa Isabel. E de 8 da manhã ao meio-dia, Cras Oeste, no Banco da Vitória, e entrou também uma unidade de saúde, Vilela 4, tá? Então, de 8 da manhã às 12, nesses locais. Então, aproveite para levar o seu filho menor aí, de até 15 anos de idade, para vacinar. Então, como é menor de idade, então tem que ter um responsável, tá? Pai, a mãe, um irmão, um adulto responsável. 12 horas e 16 minutos. Vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Hoje é sexta-feira. Carla Menezes, muito boa tarde.
Boa tarde,
ótima sexta-feira para você também. E você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, sua viaturinha virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi. Nossa primeira parada, cidade de Ilhéus. Na manhã de ontem, quinta-feira, policiais militares da 70 Companhia Independente de Polícia Militar intensificaram o patrulhamento no bairro do Iguape, zona norte de Ilhéus, como parte da Operação Força Total. Durante as ações, a equipe abordou o homem em via pública e, após consulta ao banco de dados, foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão em aberto. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil da 7ª Corpim para serem adotadas as medidas cabíveis. Ainda na cidade de Ilhéus, tarde de ontem, quinta-feira, durante a Operação Força Total, policiais militares da 68 Companhia Independente de Polícia Militar realizavam rondas no Alto do Paquetá, quando avistaram dois indivíduos que, ao perceberem a aproximação policial, tentaram fugir, tentaram dar linha sebo na canela, sendo alcançados e abordados. Na busca pessoal, foram encontradas com os indivíduos um total de 174 pedras de crack, crack, crack. Os envolvidos e a porcaria apreendida foram apresentados à sétima Corpim para as providências cabíveis. Polícia na rua, polícia trabalhando na cidade de Ilhéus. Mais uma ocorrência no dia de ontem. 5 suspeitos de tráfico de drogas foram apreendidos na manhã de ontem, quinta-feira, por policiais da 68 CIPM. A ação aconteceu na localidade conhecida como Alto da Cascalheira, após denúncias de moradores sobre a venda de entorpecentes na região. Ao chegar ao local, os militares surpreenderam os suspeitos, que tentaram fugir por uma área de mata, mas foram alcançados. Durante a abordagem, foram apreendidos tubos de crack, cerca de 260 gramas de maconha, um tablete de maconha, 35 poções da droga e ainda uma barra de 420 gramas de cocaína. Todo o material apreendido e os 5 suspeitos foram encaminhados para a delegacia local, onde a ocorrência foi registrada e as medidas cabíveis adotadas. Um jovem foi assassinado a tiros no bairro Sapolândia, em Santa Cruz Cabral, extremo sul da Bahia. Segundo a polícia, Yuri Henrique Virgínio Sabino, de 24 anos, havia ido à comunidade da Sapolândia para visitar a namorada, uma perereca, quando foi surpreendido por homens armados. Testemunhas relataram que ele tentou fugir, mas foi alcançado e morto com vários disparos. Os autores fugiram logo após o ataque e ainda não foram identificados. De acordo com a polícia, Virgínio possuía registros anteriores de envolvimento com o crime. A investigação busca esclarecer a motivação e identificar os responsáveis pelo homicídio. Ainda, no extremo sul baiano, a polícia civil prendeu Luiz Gustavo Santos, de 24 anos, apontado de ser um dos envolvidos na decapitação de Márcio Gregson, de 40 anos, crime que aconteceu no final de setembro em Eunápolis. O caso, na época, causou grande repercussão, pois os assassinos ligados a uma organização criminosa filmaram toda a ação, divulgando o vídeo em grupos de WhatsApp. De acordo com a polícia, Luiz Gustavo foi localizado no bairro Moisés Reis e conduzido à delegacia territorial, onde confessou a participação no homicídio. Ele permanece à disposição da justiça. Durante a prisão, os investigadores apreenderam uma sacola com drogas, uma planta de maconha e um vaso plástico. O cara é agricultor. Um revólver calibre 38 e munições. O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Conforme ainda a delegacia territorial, Luiz Gustavo era um dos principais responsáveis pela distribuição de drogas na região e atuava diretamente no armazenamento e no comércio ilegal da droga. A ação integra a Operação Impacto, deflagrada pela Polícia Civil em todo o estado, com o objetivo de prender autores de homicídios e combater crimes violentos ligados a facções criminosas. Sua viaturinha virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações da área policial. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua lado a lado com a notícia com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Obrigada pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. 12 horas e 22 minutinhos. Vamos dar direto uma passadinha no WhatsApp, ver o que temos de mensagem de ouvintes.
Pois é, vamos atender aqui, Kátia, a mensagem do Luiz do Pontal da Nova Brasília. Ele disse que ontem faltou energia duas vezes e de vez em quando está faltando energia pelo Pontal. Peço para vocês mandarem um recado para a Coelba para melhorar aí a rede de energia. Mais uma vez, reclamações, né, Kátia, voltadas aí à Coelba, a população pedindo para que a Coelba regularize o funcionamento de energia aqui na região.
Qual é o local, Carla, dessa vez?
Pontal.
Inclusive, ontem, né, algumas pessoas do Pontal, inclusive ontem à noite também, reclamando de queda de energia e tal. E aí eu procurei saber, a Coelba estava fazendo manutenções, né? Aí estava desligando, religando, fazendo essas manutenções. Assim como foi lá na Zona Sul, no caso, na parte da... na região ali da Praia dos Milionários também, nessa mesma linha aí, inclusive.
Tem também a Maria da Conquista aqui falando, né, sobre a nossa ladeira aqui do Canecão, pedindo, né, para que resolva a questão da ladeira do Canecão, Kátia.
A ladeira, eu já trouxe a resposta. Exato. O secretário de Infraestrutura, o Gabriel Andrade, disse que só estava faltando aí ter fechar o contrato com a empresa terceirizada, né, que faz esse serviço. Então, espero que logo, logo seja iniciada, né, essa recuperação da ladeira do Canecão.
Por hora é só aqui.
Bem, são 12 horas e 24 minutos. Vamos aproveitar que a gente tem tempo aqui, portanto, e vamos iniciar logo a nossa entrevista do dia. Estamos recebendo aqui hoje os analistas técnicos do Sebrae, Luciane Dória e Rafael Brito, e nós vamos falar do Marketing 360. Primeiro, boa tarde, Luciane, seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Gabriela. Boa tarde, Kátia. Que delícia estar aqui com você. Muito obrigada por sempre nos receber com tanto carinho.
É sempre um prazer receber os profissionais do Sebrae, porque sempre trazem coisa boa. Notícia boa,
que
né?
Bom.
E a gente aqui, se pudesse, só divulgar notícias boas. E também desejar uma boa tarde ao Rafael Brito. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Muito obrigada pela oportunidade. Boa tarde a todos.
Bem, quem vai iniciar falando pra gente o que é o Marketing 360?
Então, o Marketing 360 é um evento que a gente vai possibilitar aos empresários conhecerem todas as estratégias do marketing, desde as mídias, né, o offline, que são as mídias de outdoor, de buzzdoor, das rádios tradicionais, até a estratégia online, que vai das rádios digitais, dos streams, das redes sociais. Então, a gente faz um círculo, né, 360, que perpassa desde a marca até o relacionamento com o cliente.
Que bacana, viu? E sem falar que o relacionamento com o cliente é muito importante, né, Rafael? Quando se fala em empreendedorismo, né?
Sim. A gente fez um evento, né, voltado a todos os canais de marketing, e dia 27 vai ter talk show com alguns cases de sucesso,
uhum.
Vai ter algumas oficinas no outro dia, então a gente vai focar bastante nessa parte de relacionamento, de construção de marca, mídias, os tipos de mídias. Então os empresários vão poder avaliar tudo que o mercado tem, né, disponível, e isso é uma maturidade enquanto empresa, e depois vai ter a oficina que eles vão poder colocar a mão na massa, né?
Então, a gente pode falar que o Marketing 360 é o maior encontro de marketing e negócios do sul da Bahia?
É isso. A nossa proposta que seja. Estamos caminhando para que seja realmente o maior do sul da Bahia. A gente tem outras iniciativas em Itabuna, já tivemos aqui em Ilhéus. Então, quanto mais conhecimento a gente leva ao empreendedor, melhor, né, para o nosso empresário, que fica mais fortalecido. Então, a ideia mesmo é que a gente possa levar conhecimento de forma gratuita. Uhum. Serão 2 dias de capacitação gratuita, nos dias 27 e 28 de outubro, começando no dia 27 à noite, com um painel incrível, com 3 empresárias da região, falando das suas estratégias de marketing.
Uhum.
E depois com o Eric Almeida, também com um especialista de marketing, que é muito bom no mercado. E no dia seguinte, dia 28, nós teremos oficinas também, que o empresário poderá escolher de acordo com a sua maturidade em gestão de marketing. E terminamos a noite dia 28 com uma palestra do embaixador do Mercado Livre, André Santos.
E que sabe o que eu acho interessante, viu, Carla Menezes? O Sebrae está sempre valorizando as mulheres. E aí a gente aproveita para perguntar a Luciane Dória, já que as mulheres que vão abrir, né? Tem algo especial aí?
Então, foi de fato uma escolha, né? Por que mulher? A gente está no mês de outubro, outubro rosa, e a gente resolveu dar esse destaque ao protagonismo feminino, trazendo empresárias que são atendidas pelo Sebrae, sobretudo com atividades, ações do marketing. Então, a gente resolveu trazer a Flávia Lopes, do ramo de beleza, a Jaqueline Simeonato, do ramo de imóveis, e a Eloá Motas, que é do ramo de material de construção. Então, cada setor, cada nicho, tem uma estratégia diferente de marketing, né? Que ela vai, os empresários vão poder identificar qual é a estratégia melhor para o seu negócio, a que dá mais retorno.
Olha que bacana, viu? Então, Você que quer participar, aproveita que dá tempo. A inscrição é gratuita, não é isso, Rafael?
Sim, gratuita. É, tanto nos canais digitais, né? No Instagram tá passando. E a gente tem nosso contato e um site também para as inscrições. Então, quem quiser pode entrar em contato com 739-8188-6298 ou então acessar as redes sociais do Sebrae e se inscrever.
Quem não anotou ainda, pegue caneta, papel ou celular.
Boa.
Anote inscrição pelo Simpla ou através do celular do nosso ponto de atendimento, que é o 739-8188-6298. Como Claudiana Figueiredo, nossa gerente, fala, oportunidade é como um bicho cabeludo na frente, careca atrás.
Ah, é verdade.
Tem que pegar, né? Não pode deixar passar. Então, é isso. É uma oportunidade de um evento gratuito, com muita informação, especialistas de ponta. Então, não percam mesmo essa oportunidade, que vai ser muito bacana.
Mas eu quero que vocês falem mais sobre isso, porque a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai continuar esse bate-papo, tá?
Tá joia.
Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Ok? Já ia dar um spoiler aqui, gente. Não posso. Estamos de volta no nosso Jornal do Meio-Dia, depois do intervalo. Lembrando que o Jornal do Meio-Dia é um oferecimento. Mix Matheus e Leos, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Acessórios, Unex e Margram Mármores e Granitos. Para você que ligou o rádio agora, né, e estava no comercial, nós estamos hoje aqui no Jornal do Meio-Dia recebendo o Rafael e a Luciane, tá? Eles são analistas técnicos do Sebrae e nós estamos falando sobre um assunto bem legal, que é o Marketing 360. Eles já até explicaram aqui pra gente o que é o Marketing 360. É, inclusive, vou aproveitar e pedir pra Luciane falar um pouquinho mais, né? Porque tem gente que pega o programa pela metade. Falar só rapidamente o que é, novamente, o que é e quem pode participar, qual o público-alvo.
Vamos lá. O Marketing 360 é um evento promovido pelo Sebrae, que vai ser realizado nos dias 27 e 28 de outubro, onde a gente vai oportunizar ao empresário conhecer as estratégias, conhecerem as estratégias de marketing, né? Desde o offline ao online.
Aí eu perguntei a Luciane, né, no primeiro bloco, se esse é o maior encontro, né, de marketing em negócios sul da Bahia. Ela falou, é o que pretendemos, né? E aí eu aproveito e pergunto, o marketing ele vai além da divulgação da marca, Luciane?
Vai muito além do que a divulgação da marca. É, você não precisa ter custos, por exemplo, é claro que é importante, né, você divulgar nas mídias, mas você pode utilizar da estratégia do marketing de experiência, que é uma estratégia que busca criar conexões emocionais e memoráveis entre a marca, né, que é a empresa, e o público, por meio de vivências reais, sensoriais, envolventes. Um exemplo que eu posso te dar é o que a Flávia, que tem o salão de beleza, que ela faz. Ela, no seu salão de beleza, no seu espaço, oferece um cappuccino, uma água fresca. Ela, às vezes, oferece espumante, uma cervejinha para aquele cliente. Então, é sempre oferecer uma experiência agradável para aquele cliente.
O que diferencia do marketing tradicional, né?
O que diferencia do marketing tradicional e que muitos destinos turísticos têm feito, né? Essa questão do turismo, da experiência também, né? De você vivenciar o ambiente.
Ah, e aí eu aproveito para perguntar também, porque muitas marcas, ela tem investido cada vez mais em experiências, não apenas em produtos ou serviços.
É justamente sobre isso. Você vai em uma fazenda de cacau, por exemplo, que tem. Você conhecer todo o processo de plantio, de produção, né? Você está vivenciando aquilo. Imagina que você traz na sua memória, que você leva da sua memória para o lugar que você está viajando, né? Então, isso é muito importante, essa experiência.
Nesse caso aí que ela comentou, esse exemplo que ela deu na fazenda de cacau, tem muita gente que nem conhece o cacau e mal sabe que o chocolate é feito da amêndoa do cacau. Então, daí, você, por exemplo, vir a Ilhéus e poder conhecer uma fazenda dessa e vivenciar ali,
e vivenciar. E você pode levar isso para a sua empresa também. Né? Vou dar um exemplo também da Jaqueline, que é dona de uma empresa de móveis, que vai estar lá com a gente no painel. Ela fala que ela coloca o sofá mais confortável da empresa dela bem no fundo, para que o cliente possa passar pela empresa, pela loja, climatizada, nesse calorão, imagina, você está num ambiente climatizado, gostoso, para tomar um café com ela, ele senta no sofá mais confortável, né, da loja, que já vai despertar desejo nele de comprar. Né? Então é isso, é você fazer com que o cliente sinta acolhido
e volte.
E volte e experiencie esse momento gostoso, né? De você estar desejando um sonho, de comprar mobiliário para sua casa nova, enfim.
Sim, então, o marketing
proporcionar essa experiência.
Ele ajuda mesmo então a fidelizar o cliente, né, Rafael?
Sim. A ideia do evento é a gente mostrar todos os canais de marketing, né? Então, desde o tradicional, os novos, os digitais, mostrar para os nossos empresários e pessoas interessadas em marketing, tudo que oferece no mercado, né, tanto tradicional, offline, e também em algumas oficinas ele, né, ter essa noção completa, por isso que é o Marketing 360.
É um evento interessantíssimo, né, Carla Menezes?
Com certeza, Kátia. Luciane e Rafael, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente pode citar também micros empreendedores, né, que muitas vezes estagnam, ficam parados no tempo e até as empresas acabam indo ao fim, até 5 anos, durando apenas 5 anos. Esse evento vai ter conteúdo voltado para esse público?
Ele é voltado para empresas de todos os portes, né, do empreendedor individual, a microempresa, empresa de pequeno porte. É voltado para os empresários, independente de porte.
Que bacana, viu? Então, eu gostaria que vocês convidassem, né, a todos os empresários, microempresários, para participar desse evento tão bacana que vai ocorrer dia 27 e 28 de outubro, ali no Hotel Praia do Sol, aqui em Ilhéus. Olha, o nome já disse tudo, gente, Marketing 360. Então, dê um 360 aí no seu negócio, né, Luciane?
É isso.
Convidem,
aí.
Convidem, por favor, é, e relembra de que forma... todos podem se inscrever.
Então, para quem não ouviu a frase que a Claudiana fala, é: oportunidade é um bicho cabeludo na frente, careca atrás. Aproveitem a oportunidade, é um evento gratuito. Se inscrevam através do Simpla ou então pelo WhatsApp do ponto de atendimento do Sebrae, que é o 739-8188-6298. Vou repetir para vocês anotarem e fazerem a inscrição de vocês. 739-8188-6298.
Então pronto, então estão todos convidados a participarem desse Marketing 360.
Esperamos vocês.
Ah,
você também, viu?
Tá,
vocês
bom.
Também, viu, meninas?
Com certeza. Luciane, muito obrigada, tá? Por
obrigada,
sua participação.
Obrigada
aqui
a vocês. Obrigada a vocês sempre.
E obrigada também ao Rafael.
Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade.
Até a próxima, tá?
Até a próxima.
Até.
Ó, aproveitar e mandar um abraço, viu, pra Claudiana Figueiredo, porque é uma das pessoas que a gente ama entrevistar também.
É isso
que
aí.
Claudiana também só vem aqui trazer coisas boas.
Maravilhosa.
Porque se pudéssemos, né, Carla, só tinha boas notícias aqui no programa. Por favor, pessoal do Sebrae, voltem mais vezes,
viu? Obrigada, gente, obrigada.
Olha, 12 horas e 44 minutos, nós vamos acionar novamente ele, né? O nosso repórter Coutinho Neto, retornando aí com mais informações do setor policial. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Carla. E um muito obrigado, muito especial, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa, na hora do rango, e aguardando o retorno de sua viaturinha virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. E eu te convido para, a partir de agora, viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então a nossa ronda nível de estado. A Polícia Civil deflagrou ontem, quinta-feira, a Operação Coroa, resultando na desarticulação de um grupo criminoso especializado em tráfico de drogas em Nova Canaã e cidades vizinhas. Ao todo, 8 pessoas foram presas em uma ação integrada que envolveu 3 municípios. O principal alvo da operação, apontado como líder da organização, é Alan Patrick Andrade Santos, 43 anos de idade. Alan Patrick foi localizado e detido na cidade de Uruçuca. Alan Patrick, ele morou no bairro Lomanto, em Itabuna, e é considerado pela polícia um indivíduo de alta periculosidade, envolvido em diversos crimes na região. No momento da prisão, ele estava utilizando uma tornozeleira eletrônica em descumprimento de uma liberdade provisória concedida em um processo anterior por tráfico. O histórico de Alan Patrick inclui envolvimento de rebelião no conjunto penal de Itabuna no ano de 2014, que resultou na época na transferência de quase 100 presos de comportamento inadequado para outras unidades do estado. A investigação conduzida pela 21ª Corpida em Itapetinga, com apoio de unidades especializadas, o GAT Pedra Branca, DENARC, Delegacias de Tóxico Entorpecente de Vitória da Conquista e Itabuna, conseguiu mapear toda a estrutura hierárquica do grupo, incluindo fornecedores e distribuidores. Os presos foram encaminhados para as unidades policiais competentes e estão à disposição da Justiça. Um empresário de 54 anos de idade, ele foi preso em flagrante ontem, quinta-feira, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma propriedade rural no município de Ibicuí. A ação foi realizada por equipes da Delegacia Territorial do município, com base em mandado expedido pela Vara Crime da comarca de Iguaí. O homem, que possui certificado de registro, conhecido como CAC, colecionador, atirador desportivo e caçador, é investigado por supostamente ameaçar um funcionário com arma de fogo. Durante o cumprimento da medida judicial, os policiais civis localizaram 13 armas de fogo, todas registradas em nome do investigado, e identificaram uma estrutura de fabricação de munições de diversos calibres, entre eles 22, 38, .40, 44, 45, calibre 12 e fuzil 300 Win Magno. Também foram apreendidas grande quantidade de munições e maquinário utilizado na produção do material bélico. Diante das evidências encontradas, o empresário foi autuado em flagrante por crimes que tipificam condutas relacionadas à posse irregular, porte e fabricação ilegal de munições e armas de fogo. O autuado permanecerá à disposição do Poder Judiciário. Uma adolescente conhecida pelo prenome de Nicole, ela foi baleada dentro de uma residência no bairro Sítio do Pica-Pau, em Ipiaú. Fato este ocorrido na noite de ontem, quinta-feira. De acordo com informações de moradores, um disparo de arma de fogo foi ouvido e logo em seguida a jovem foi encontrada caída no chão da casa, gravemente ferida no rosto. As circunstâncias do atentado e a motivação ainda são desconhecidas. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil de Ipiaú. Já no município de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, uma briga por causa de um terreno terminou em morte na manhã de ontem, quinta-feira. Dois homens que já haviam sido levados à delegacia anteriormente pelo mesmo conflito voltaram a discutir e o desentendimento acabou de forma trágica. Segundo as primeiras informações, os envolvidos estavam armados. Um estava com um facão e o outro com o que seria uma arma de fogo ou uma foice. Durante a confusão, um deles foi atingido a golpes de facão e ficou ferido. O outro homem tentou fugir, mas acabou baleado e morreu no local. Ainda não há confirmação sobre quem realizou os disparos. O ferido foi socorrido e está sob custódia policial no hospital. Assim que receber alta, deverá ser autuado em flagrante. A Polícia Civil acompanha o caso e apura as circunstâncias da morte. O crime que chocou a Bahia. A Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial do município de Anguera e da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Feira de Santana, cumpriu na tarde de ontem o mandado de prisão temporária de um jovem de 18 anos de idade, ex-namorado de Carol Ferreira Rodrigues, uma das três mulheres encontradas mortas no município de Anguera na terça-feira, dia 14. O investigado se apresentou espontaneamente na sede do Departamento Especializado de Investigações Criminais, o DEIC, em Feira de Santana, acompanhado de um advogado para prestar depoimento no inquérito. No entanto, contra ele já havia um mandado de prisão expedido pela segunda vara criminal do município, após a apresentação da Polícia Civil diante de indícios que vinculam o crime aos investigados. Com essa prisão, já sobe para 6 o número de envolvidos capturados no âmbito da Operação Vale das Sombras, que investiga as circunstâncias da morte de Letícia Araújo Rodrigues, de 22 anos, Carol Ferreira Rodrigues, de 21, e Rafaela Carvalho Silva, de 15 anos de idade. Um trágico acidente ocorrido na noite de ontem, quinta-feira, na estrada da base naval de Aratu, em Paripe, subúrbio de Salvador, resultou na morte do sargento da Polícia Militar, conhecido como Sargento Tibério. Também morreu a esposa do Sargento Tibério e uma amiga do casal. Os filhos e a sogra do sargento sofreram ferimentos e estão internados. De acordo com o que foi apurado, a colisão aconteceu por volta das 8 horas e 20 minutos, no sentido São Tomé de Paripe, quando o veículo em que o policial estava bateu em um caminhão. O impacto foi tão forte que parte das vítimas ficou presa às ferragens, sendo necessária a atuação do Corpo de Bombeiros para fazer o resgate. Fontes relataram que Tibério, a família e amigos haviam curtido um passeio de lancha pouco antes do acidente. Eles estavam comemorando a promoção do policial, que aconteceu há apenas 2 dias. Equipes da Polícia Militar, do SAMU e do Salvamar também foram acionadas para o local. A via ficou parcialmente interditada durante o trabalho de resgate dos veículos. Sargento Tibério atuava no setor de inteligência das forças de segurança e era considerado um policial extremamente operacional, sendo responsável direto por diversos baques em várias facções criminosas que atuam no estado da Bahia. Nossos sentimentos à família enlutada, aos colegas da Polícia Militar de Corporação e os amigos das vítimas por este trágico acidente ontem, quinta-feira. Sua viaturinha virtual da Gabi vai fechando a semana por aqui, mas já convidando você para estar a bordo no Jornal do Meio-Dia na próxima segunda-feira. E desejando a todos um excelente final de semana. Mas você permanece no JMB com a informação que você precisa na hora do almoço. Mas para quem eu também desejo um excelente final de semana para você, Carla Menezes. Também um excelente final de semana para você, Kátia Gomes. E desejando hoje um feliz aniversário para Dona Niraci Coutinho, minha mãe, completando quase 300 anos de vida, e está comigo a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi, recebendo a minha irmã Gabriela Coutinho, oriunda de Salvador, para comemorar o aniversário de Niraci Coutinho aqui na cidade de Ilhéus. Seja bem-vinda, Gabriela, porque você está na Gabriela FM.
É, né? E pode convidar a gente também para esse almoço aí de aniversário, porque Carla, quando tem aniversário na casa de Coutinho, meu, pode saber que a coisa farra é boa, né? Maravilhosa. O almoço dele de aniversário, Ave Maria, foi perfeito. Então, vamos desejar aqui muita saúde e um feliz aniversário para Dona Miraci Coutinho. Coutinho exagerou, viu, gente? Né? Ela é uma senhora, uma idosa, mas não tem tudo isso não, tá? Então, Dona Miraci, feliz aniversário para a senhora, saúde sempre, tá? Um abraço para você, Coutinho, para toda a família aí. Aproveite a sua família. Claro, você retorna agora junto conosco na edição do JMD de segunda-feira, viu? Um abraço, bom fim de semana. Figuraça! São 12 horas e 54 minutinhos. Vamos atualizar aqui informações do caso que a gente trouxe ontem aqui, do ex-vereador acusado de matar grávida aqui na Bahia, né? Que foi a júri popular, e agora já temos aqui o resultado. Ele realmente foi condenado, tá? A 34 anos de prisão. Então, o ex-vereador Valdinei da Silva Caires, acusado pelo desaparecimento e morte de Beatriz Pires da Silva, ele foi condenado a 34 anos e 24 dias de prisão após julgamento ontem em Barra da Estiva, no sudoeste da Bahia. A jovem de 25 anos, que desapareceu em 2023 e o corpo nunca foi encontrado, né? Ela, Beatriz, era mãe de uma criança de 2 anos e estava grávida de 6 meses quando desapareceu. Acredita-se que o político, também conhecido como Bo, fosse o pai do bebê. E a jovem foi vista pela última vez em 11 de janeiro de 2023 ao entrar em um carro do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município, tá? É, antes de desaparecer, ela teria comentado com a mãe que faria uma viagem com o pai do filho dela. No entanto, a família não sabe quem é esse homem, já que a identidade dele nunca foi revelada. Mas as investigações chegaram até o Valdinei da Silva Caires, que na época era vereador. Atualmente ele é ex, né? Vereador. Tá aí, foi condenado a 34 anos de prisão, acusada aí de matar essa mulher grávida. Na época estava grávida, tinha 25 anos. Que coisa, viu?
Que absurdo, né? Ex-vereador e agora atual presidiário.
Atualmente presidiário, né? No Brasil, do jeito que as coisas andam, né? Ai, não vou nem comentar. Bem, Carla, são 12 horas e 56 minutos. Nós vamos mudar de assunto, porque a gente vai falar de novo sobre essa questão envolvendo metanol, né?
Exatamente, Kátia. Olha, a polícia encontra postos de combustível suspeitos de vender etanol adulterado com metanol para batizar bebidas. Ah, isso aconteceu em São Paulo. A Polícia Civil de São Paulo, ela encontrou hoje, viu? 2 postos de combustível suspeitos de vender etanol batizado com metanol para ser usado na fabricação clandestina de bebidas alcoólicas. Me diga aí. Agora, cada posto é de uma bandeira diferente. Uma delas foi citada na Operação Carbono Oculto, que apura a infiltração da facção criminosa PCC em todas as etapas de produção de venda de combustíveis no Brasil. Os locais foram fiscalizados por agentes da Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Um fica em São Bernardo e o outro em Santo André, sendo o último o principal fornecedor, segundo a polícia. A ANP, ela admite aí a presença de 0,5% de metanol no etanol veicular, por se considerar que a substância pode aparecer no processo produtivo. A fiscalização faz parte de uma operação contra o grupo suspeito de fabricar e vender bebidas alcoólicas batizadas com metanol ligadas às mortes de 2 pessoas. A ação é um desdobramento, viu, Kátia, da operação da semana passada, que descobriu a fábrica clandestina de onde teriam saído as garrafas falsificadas em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.
Que horror, viu? Inclusive, na quarta-feira, anteontem, dia 15, o Ministério da Saúde atualizou o número de notificações de intoxicação por metanol após consumo de bebida alcoólica. Até o momento, 148 notificações foram registradas, sendo que 41 casos foram confirmados e 107 ainda estão em investigação. Infelizmente, né, gente, temos registros, né, confirmados de mortes por conta dessa intoxicação com bebida alcoólica batizada com metanol. Que coisa terrível, né? Inclusive deixando pessoas cegas, né?
Exatamente.
Bem, 12 horas e 59 minutinhos, já quase 1 hora da tarde. Nós vamos finalizar por aqui a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 17 de outubro. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. E se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde para você, Carla. Bom fim de semana a todos, e a você também, e até segunda, às 12 horas.
Ótima tarde para você, Kátia, ótimo final de semana para a gente. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que tem o oferecimento Mix Mateus e Léus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Lojas Universos Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E Marmoraria Margram, preço, qualidade e variedade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. O WhatsApp é o 73 99906-8202. Tá chegando o Pagode Brasil com Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.